A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Salve, salve, gente bamba! Esse é o terceiro episódio de Sambas Contados, um original Globoplay em parceria com o Laboratório Fantasma, onde nós viajamos por histórias desse gênero fascinante que nos enche de orgulho e muitas vezes é nossa razão de viver. Hoje, nós vamos pegar a nossa máquina do tempo e viajar para o início do século passado. Bora!
Um, dois, três...
Em junho de 2022, durante as escavações feitas para a implantação da linha 6 laranja do metrô, uma descoberta arqueológica extremamente valiosa fez com que as obras fossem pausadas naquele trecho. O sítio arqueológico, encontrado onde ficava a quadra da escola de samba Vai Vai, encontrou provas da presença de pessoas que habitaram aquela região há 2 séculos atrás. Provas de uma incontestável presença quilombola secular. Digo incontestável, pois outros elementos vão confirmar a presença, de muitas maneiras, dessa população. Porém aqui, eu quero me concentrar numa linha do tempo do samba paulista e paulistano, tentando traçar um desenho que nos permita entender essa presença, sua importância e, claro, seu legado para os dias atuais e também para o futuro. Com pouco mais de 15 quilômetros, a linha laranja pretende conectar a região central, especificamente a São Joaquim, ali do lado da Liberdade, ao extremo da Zona Norte de São Paulo, o bairro da Brasilândia. É louco pensar que essa conexão pretendida por essa empreitada gigante reproduz de alguma maneira o trajeto aproximado das migrações internas do povo preto na cidade de São Paulo. Entre a Avenida Inajá de Souza e a Avenida Engenheiro Caetano Álvares, pertinho do Terminal Casa Verde, Casa Verde essa que uma vez seu Carlão do Peruche me disse que era um quilombo. Você pega na Rua Zilda e depois a Professor Dário Ribeiro. Vai por ela até a Rua Professora Anícia de Paula. Ali entrando, à esquerda, tem uma tenda de Umbanda chamada Mensageiros de Aruanda. E a segunda rua à esquerda leva o nome de outro grande mensageiro de Aruanda, que embora muito tenha feito pelo samba paulista, sendo apontado por muitos como o grande precursor desse movimento, tem menos reconhecimento do que deveria. Homenageado da rua é Dionísio Barbosa, apontado por muitos historiadores como a própria raiz do samba em São Paulo. Naquela virada entre século XIX e XX, ele iria criar o Grupo Barra Funda em 12 de março de 1914, que 39 anos depois vai se tornar uma das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo, o Camisa Verde e Branco. Dionísio, que traz o nome do deus grego das festas, do vinho, do teatro e da alegria, tinha com essa entidade outra semelhança, a capacidade de aglutinar pessoas em torno das artes e da festa. Tecaçula, um sambista brabo e também uma verdadeira biblioteca viva quando o assunto é samba, falou um pouco sobre o legado do seu Dionísio Barbosa com a gente.
Porque ele está pensando a cidade, ele está pensando todas as possibilidades, não só na questão da música, mas também na representação artística, de como a população preta também está sendo invisibilizada, apagada, inviabilizada de participar plenamente do processo todo de desenvolvimento dessa cidade. Então ele está tentando também ali disputar essas narrativas e em todas as direções possíveis que ele ainda consegue encontrar para poder também apresentar outras formas de leitura de sociedade. Quando escreve uma peça de teatro, ele também está trazendo sua leitura, ele está também trazendo uma possibilidade de mostrar outras formas de organizar não só a arte cênica, mas também de trazer narrativas que muitas delas eram narrativas da realidade concreta de que essas pessoas viviam. Tudo que nós temos de samba e carnaval em São Paulo, tudo, tudo. Se hoje nós temos um dos maiores carnavais do Brasil, Dionísio Barbosa é o grande responsável por tudo isso. A partir do grupo Barra Funda, tudo, e eu vou repetir aqui, eu vou encher a boca para dizer, tudo, né, que nós temos de samba, de carnaval, de manifestação cultural afro-paulistana, é legado de Dionísio Barbosa. Se seu Inocêncio pega esse legado depois, para também sair um pouco estrategicamente, porque também foi um homem sábio, que estrategicamente cria o cordão camisa verde, né? Camisa verde e branco, para não ficar ligado aos camisas verdes, não é? Então, quando ele vai pegar lá o Grêmio Recreativo Cultural Mocidade Camisa Verde e Branco, ele vai agradecer muito ao seu Dionísio, porque o seu Dionísio passou pelo momento mais crítico do processo todo de tentativa de silenciamento, apagamento e perseguição, né, desse grupo negro da cidade de São Paulo. Né? Então, o seu Inocêncio, quando ele refunda, que eu sempre coloco como refunda, ele não funda, ele refunda, ele só ressignifica a partir de um legado, né? Inclusive, ele vai também trazer para dentro dessa refundação vários elementos quando termina também o Campos Elíseos, né? O Campos Elíseos termina e boa parte do elenco do Campos Elíseos também é incorporado para dentro do Camisa Verde.
Interessante esse ponto da perseguição que o Caçula traz. Na verdade, das perseguições. Pois não foi o tipo de coisa que aconteceu uma única vez. As manifestações culturais e religiosas do povo preto sempre foram alvo de intolerância e violência por parte dos mais variados setores da sociedade brasileira, incluindo o Estado. Na terceira fase da Era Vargas, em 1936, às vésperas da implantação do Estado Novo, o Grupo Barra Funda vai passar por uma situação bem complicada. Eles começaram a ser confundidos com os simpatizantes da Ação Integralista Brasileira, partido político fundado por Plínio Salgado. Devido ao fato de usarem em seus desfiles a camisa verde e a calça branca, elementos que, embora guardem semelhança com a roupa dos integralistas, não justifica de forma alguma tamanha perseguição. Essa foi a razão pela qual eles deixaram de desfilar nesse período. Esse, que foi interrompido, era simplesmente o mais antigo cordão carnavalesco da cidade de São Paulo, como o historiador Bruno Baronetti nos ajuda a contextualizar aqui.
Vamos lá. O primeiro cordão carnavalesco que nós vamos ter em São Paulo é o Grupo Carnavalesco Barra Funda, fundado por Dionísio Barbosa em 1914. Dionísio Barbosa era um homem negro que trabalhava como marceneiro ali no Colégio Caetano de Campos. Ele veio, né, do interior do estado, Itapirina, nascido em 1891. Então ele era um jovem aí de pouco mais de 20 e poucos anos. Mas vamos pensar que a gente está a menos de 30 anos da abolição da escravidão, né? A abolição é em 1888, o Dionísio nasce em 1891, a primeira geração de pessoas livres. Vem para cá e ele consegue um emprego formal, isso faz toda a diferença. Os cordões vão ser formados por lideranças negras, essas lideranças que vão ter um trabalho formal que possibilita a eles se tornarem uma liderança nessas comunidades, não passarem, por exemplo, por uma privação financeira muito grave, né, e serem pessoas respeitadas nas suas comunidades. Em 1915, a gente vai ter um funcionário da Companhia Telefônica daqui de São Paulo, argentino Celso Vanderlei, fundando o cordão Campos Elíseos. A gente tem, por exemplo, em 1930, várias famílias negras ali do Bexiga, do Henricão, do Louro, família Penteado, o Fredericão da Zabumba, fundando o cordão Vai-Vai. Então, eram esses cordões, né, eram formados por essas famílias negras, né, nesses bairros, como eu falei para você, eram esses bairros negros da cidade. E aí cada cordão vai fazer um percurso diferente, porque não havia ainda um concurso oficial onde reunia todos os cordões e eles vão desfilar em um lugar só. Às vezes tinha isso mais a partir da década de 30 e 40, as rádios, quando o rádio começa a se tornar também a partir do governo Vargas, né, o grande meio de comunicação, né, com as massas no Brasil. Então, quando a gente tem a expansão do rádio, a gente vai ter também as rádios aqui em São Paulo que se concentravam ali no centro, ali em Tino Bocaiúva, ali na Rua São Bento, Líbero Badaró, Rua Direita, 15 de Novembro. Então, ali tinha muitas rádios. E essas rádios promoviam esses concursos. Então, daí que a gente vai ter o quê? A gente vai ter a região central da cidade como o lugar de aglutinação desses cordões, porque eles iam lá para esses concursos promovidos pelas rádios. Mas se você pensar, por exemplo, vamos falar do mais antigo, do cordão fundado pelo seu Dionísio. Qual era o percurso que ele fazia? Então, seu Dionísio saía ali, né, da Lopes Chaves, onde morava o Mário de Andrade.
Você fica aí ouvindo e se perguntando, mas o Bixiga não é italiano? A região da Liberdade não é desde sempre da comunidade japonesa? Esse centro da cidade é diferente do que te ensinaram. Calma. Essas informações com o olhar de hoje são também verdade. Mas é uma verdade que pode receber um zoom e ser ampliada para que a gente possa compreender ela com mais riqueza e entender a história disso que a professora Raquel Ronick chama de Territórios Negros de São Paulo.
São Paulo, Beco das Minas. Esse era o ponto de encontro noturno das vendedoras negras, escravas e forras, que vendiam quitutes, biscoitos, aluá, saúvas e peixes, mas também aguardente ou fumo ou produtos religiosos, como ervas, velas, estatuetas de barro e frangos. E assim se estabelecia um dos primeiros territórios negros da cidade de São Paulo, que, assim como os campos do Bixiga, que naquele momento chamava Mata do Saracura, ali era o grotão onde se podia sobreviver de coleta, da pesca de peixes, dos caranguejos de água doce, dos palmitos e as iguarias do sertão que poderiam ser vendidas na cidade. Ou mesmo ali, pertinho do bairro de Ipiranga, onde havia uma olaria que apoiava as fugas ou servia de abrigo provisório para aqueles que iriam descer a Serra de Santos rumo ao mar no quilombo do Jabaquara. Essa é a cena de São Paulo no final da escravidão. Uma cidade que naquele momento mais de um terço da sua população era negra, escrava ou majoritariamente forra. Esses espaços eram espaços situados no centro da cidade, no sul da Sé, no Largo da Forca, no Paredão do Piques, na Bica do Lago do Carmo, na Várzea do Carmo, o Mercado do Acu, o Largo do Rosário, o Tanque do Zunega. Todas elas áreas que, por exemplo, eram áreas onde eram as lavadeiras forras que viviam da clientela das casas que não tinham escravos domésticos. E os homens negros trabalhavam como cocheiros, carroceiros ou praças da companhia de urbanos, que eram os bondes puxados a burro, ou empregados domésticos, pedreiros, cozinheiros. Quitanda e cangalha são duas palavras africanas que indicavam o lugar dos negros nas ruas, escravos e libertos na São Paulo da escravidão. Mas também em torno das irmandades, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e a Irmandade da Nossa Senhora dos Remédios, eram dois pontos absolutamente centrais, não apenas de uma vida religiosa e comunitária negra, mas também sede das estratégias para poder obter a libertação. Seja a luta dos caifases, que através de redes de informação poderiam apoiar a fuga de negros, seja através de todo o trabalho de constituir fundos comunitários para comprar essas alforrias.
Não somente essa presença vai moldar a vida no centro, mas também é possível perceber essas redes de cuidado coletivo na fala da professora. Elas vão esbarrar com a ideia de aceitação passiva das condições impostas pela colonização. É outra coisa que cai por terra. Ali, ela menciona a Irmandade da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Aliás, você sabe o que são as Irmandades? Elas são associações de pessoas que se ajudam e, além disso, têm uma devoção em um santo em comum, que é conhecido como padroeiro da parada. Aqui vale lembrar que, na região da Penha, ainda continua de pé e funcionando a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, a única na cidade que foi erguida por escravizados ali no começo do século XVIII, e vale a visita. É bonito pensar que o samba vai ocupar esse lugar de rede de cuidados coletivos também, primeiro nos cordões e, posteriormente, nas escolas de samba. Essas minas, que dão nome ao Beco das Minas, onde hoje é a atual Rua 11 de Agosto, se tratavam de mulheres escravizadas que vinham da Costa da Mina, uma região do Golfo da Guiné. Essas mulheres atuavam ali como quitandeiras, entre outras coisas, e seu fluxo era tamanho que acabaram por batizar informalmente aquele pedaço de chão. Esse fluxo de vendedores informais, caipiras, imigrantes, negros, cativos e forros, nessas regiões centrais, é o que vai construir a alma comerciante de todas essas áreas, incluindo o espaço onde na década de 30, exatamente em 25 de janeiro de 1933, no aniversário da cidade, seria inaugurado o Mercado Municipal da cidade de São Paulo. Quem hoje olha o Mercadão, talvez não imagine que foram esses homens e mulheres, ao longo de séculos, que construíram o espírito daquela região. Assim como quem hoje vê a beleza dos desfiles no Anhembi, não imagina que foi aquele tiozinho, seu Dionísio e seu pessoal, o Grupo Barra Funda, que colocaram a primeira semente para algo tão bonito e tão importante acontecer.
O prefeito era o Brigadeiro Faria Lima. E aí, em 68, o Brigadeiro Faria Lima chama essas lideranças de sambistas de São Paulo, que eles ficaram conhecidos como cinco cardeais do samba.
Aqui vale trazer uma ideia que o Bruno, nosso convidado historiador, deu sobre os cinco cardeais do samba.
Quem colocou esse nome foi o seu Juarez da Cruz. Quem eram os cinco cardeais do samba? E por que eles ficaram famosos? E porque eles eram as lideranças negras das cinco escolas mais tradicionais de São Paulo, das agremiações carnavalescas mais tradicionais de São Paulo. Era o seu Inocêncio Tobias, do Camisa Verde e Branco. Era o seu Pé Rachado, do Vai Vai. Era a Madrinha Eunice, a maior liderança feminina negra da cidade de São Paulo, da escola de samba Lava Pés. Era o seu Nenê de Vila Matilde e o seu Carlão do Peruche. Esses cinco homens, e junto com essa mulher, né, cinco porque tem a presença lá do radialista, são esses quatro homens negros e essa mulher, que assumem o protagonismo nas negociações com o prefeito Faria Lima em 68 para conseguir construir o Carnaval de São Paulo. E aí o prefeito oficializa o Carnaval, o prefeito faz um decreto colocando, né, o Carnaval como o Carnaval dos cordões e escolas de samba como parte do calendário oficial da cidade. É o momento que o Carnaval Negro assume um protagonismo, que existiam três carnavais em São Paulo. Existia um carnaval burguês, branco, obviamente. Existia um carnaval branco, operário, popular. E existia o carnaval negro. E é nesse momento da oficialização que o Carnaval Negro de São Paulo vai assumir o protagonismo na cidade. E isso não é pouca coisa, porque a gente está vivendo a ditadura militar. Aonde que o Estado se fazia presente naquelas comunidades? Através da violência. Então eram comunidades muito carentes, que não tinham equipamentos públicos, não tinha hospital, não tinha escola, não tinha saneamento básico, não tinha ruas asfaltadas, não tinha pontos de ônibus. E essas lideranças negras, quando elas conseguem esse contato com a prefeitura, eles não vão só querer oficializar o carnaval da cidade. Eles vão também começar a pressionar vereadores, vão começar a pressionar o poder público para levar equipamentos públicos, para levar infraestrutura para essas comunidades. Então, é uma negociação, né, com perdas e ganhos, como a gente sabe. De um lado, a gente tem pessoas negras organizadas nessas agremiações. Do outro lado, a gente tem um Estado autoritário. Mas pensa, eles conseguiram financiamento. Eles conseguiram que um Estado burguês, autoritário, da cidade mais racista e mais violenta do país, colocasse dinheiro na mão deles. Isso não é pouca coisa. E esse dinheiro vai fazer o quê? Vai poder fazer com que essas comunidades cresçam. Vão fazer com que essas comunidades ganhem capilaridade, ganhem aglutinação, ganhem uma estrutura, né, de... Nós vamos, se a gente usar aqui um conceito sociológico, né, de solidariedade, né, uma solidariedade forte. Mas, por outro lado, esses sambistas vão conseguir dinheiro, e não é à toa que as escolas também explodem a partir dos anos 70.
Dionísio, que antecedeu esse salto, abriu espaço para que o samba pudesse ter respeito enquanto manifestação cultural legítima do povo preto de São Paulo e circulando por toda a cidade. Foi absorvendo o que ela produzia e desenvolvendo isso em forma de arte. Falamos do modernismo e de seu valor, dos tantos manifestos produzidos, e acho que o conceito de antropofagia no sentido oswaldiano se adequa perfeitamente ao que seu Dionísio fazia na prática.
quando a gente fala muito do movimento antropofágico, né, a partir da década de 30, 40, pós movimento modernista, eu já na exposição colocava o senhor Dionísio Barbosa como um antropofágico. Eu acho que ele foi o primeiro antropofágico a pensar uma arte que pudesse, inclusive, incorporar outras leituras de arte na cidade de São Paulo. Quando ele pensa, ele vai beber de todas essas fontes, traz para dentro do seu conhecimento, reconsidera, reconfigura, reorganiza tudo isso num movimento antropofágico, né? Isso é antropofagia pura e nos apresenta outras possibilidades, não apenas na dimensão cultural, quando ele funda o grupo Barra Funda junto com o seu irmão Luiz Barbosa, mas também quando ele vai disputar a cidade, quando corpos pretos ocupam a cidade, uma cidade que está se modernizando, ganhando outras dimensões, olhando para uma estrutura arquitetônica muito ligada ao que é a Europa, e essa arquitetura urbana não está prevendo corpos pretos circulando nessa cidade que está se modernizando. E o Grupo Barra Funda vai para a rua, com instrumentos musicais, com fantasias, dizendo: estamos aqui, existimos e fazemos parte da estrutura dessa cidade, não só da estrutura cultural, mas da estrutura econômica, da estrutura arquitetônica, da cosmologia que faz dessa cidade uma das cidades mais importantes, logo pós-província, que é a cidade de São Paulo até o final e início, final do século XIX, início do século XX, é uma província, uma cidade que se resume ao triângulo histórico. E essa cidade foi construída por digitais pretas, por tecnologias e por cosmovisões pretas, antes do processo todo de imigração italiana para essa cidade, né? Então, o seu Dionísio Barbosa, para mim, ele é o que inaugura o movimento antropofágico a partir da cidade de São Paulo. É só um homem que funda um grupo carnavalesco também para aquilombar parte da população preta que está sendo expulsa dessa cidade.
É louco, Mano Caçula, falar dessa formação de São Paulo, dessa província e dessa transformação acontecendo numa dimensão puxada por seu Dionísio. E em outras, sendo ele a lidar com as transformações impostas pela realidade nessa cidade. Transformações essas que já estão em curso há bastante tempo.
O lugar de moradia desses negros forros eram predominantemente cortiços. E nesses espaços de cortiços, espaços muito exíguos, aonde se podia dormir e guardar os trastes, as coisas, é nos corredores das casas, dos casarões, é nas suas frentes que dão para a rua que as pessoas ficavam e socializavam, nessas cadeiras, nas calçadas. Esses espaços eram verdadeiros espaços de quintais, espaços que depois vão se reproduzir mais tarde na história da cidade, nos quintais das periferias negras paulistanas. Essa cena vai mudar radicalmente no final do século XIX, no bojo da abolição da escravidão e da política promovida claramente pelo então governo da província de São Paulo de subsidiar uma imigração europeia, especialmente italiana, espanhola, portuguesa, para substituir a mão de obra escrava e, sobretudo, num projeto de branqueamento do país e da cidade de São Paulo. Essa mudança vai implicar não só uma transformação demográfica da cidade. Imagine que se em 1870 mais de um terço da cidade era constituída por negros, e com essa onda enorme de imigração europeia, imigração italiana principalmente, mas não apenas, vai mudar completamente essa composição étnica da cidade, de modo que no começo do século XX, um pouco antes de 1920, por volta de 1915, a gente está com menos de 13% de população negra na cidade. E a cidade crescendo, né? Muito, crescendo vertiginosamente, e mudando a geografia da cidade, portanto, também mudando o que eram os territórios negros da cidade de São Paulo. A mudança desses territórios negros, ela não advém somente, né, da diminuição proporcional da presença negra na cidade, mas deliberadamente de reformas urbanas que foram promovidas na cidade, especialmente no centro, que é uma área onde tinha uma presença negra muito forte, através da demolição dos chafarizes, que era absolutamente central para o abastecimento de água, para lavagem, para várias atividades que eram atividades destes negros na cidade, mas também demolição de áreas inteiras onde estavam cortiços e a própria igreja, né, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e as casas todas que se articulavam e que viviam em torno dessas irmandades, e uma verdadeira expulsão, uma espécie de remoção em massa da presença negra no centro da cidade e a transformação dessa área central da cidade com uma atmosfera burguesa, à la Paris, remetendo a uma cultura europeia e uma cidade que também representasse essa cultura europeia. Mas, exatamente nesse momento também, se constituem novos territórios negros na cidade. Em primeiro lugar, é muito importante ressaltar, por exemplo, a emergência da Barra Funda. A Barra Funda, ela vai nascer exatamente no momento em que a cidade, atravessada por ferrovias, e o trabalho de carregador da ferrovia era um dos trabalhos possíveis, então, para os negros que viviam na cidade, e ao mesmo tempo, como os Campos Elíseos era uma área absolutamente elegante, com casas burguesas, o primeiro loteamento exclusivo burguês da cidade de São Paulo foi os Campos Elíseos, a Barra Funda, né, era também uma espécie de lugar de apoio aos Campos Elíseos. E assim nasce um dos territórios importantes negros da cidade de São Paulo, berço do samba paulista, a Barra Funda. Mas também nós temos que lembrar que o Bixiga nunca deixou de ser um território negro. O quilombo Taracura, situado no Grotão, aquele espaço que existia desde o período da escravidão, ele também é reforçado pela própria presença da Avenida Paulista, que já no começo do século XX se constitui também a grande avenida aristocrática dos casarões da cidade. E ali também, no Bixiga, vamos ter a possibilidade, né, a existência, né, de uma residência daqueles que vão prestar serviços para esse local, numa linha de continuidade à própria existência do Saracura, mas também numa linha de continuidade à área do sul da Sé, a região do Lavapés, Glicério, enfim, uma área que já era negra desde o finalzinho do século XIX e que não foi objeto de demolições e remodelações como foram essas outras partes da cidade de São Paulo, especialmente na região do Triângulo, na região da Avenida São João. Podemos definir, então, como definir um território negro? Me parece que desde o final do século XIX, nós estamos falando não apenas de lugares que concentram populações negras, de locais de moradia, mas também nós estamos falando de locais onde instituições negras fundamentais, como os terreiros de candomblé, como os mercados que abastecem esses terreiros, como também o conjunto de instituições culturais, como as escolas de samba, os cordões, o jongo, enfim, uma presença de uma atividade cultural negra, assim como as irmandades, são locais onde não apenas nós estamos falando de concentração de pessoas que têm, né, essa característica étnica, mas nós estamos falando de uma espécie de cidade afrodiaspórica, onde o jeito de ser, onde a forma como o corpo se relaciona com o espaço da cidade também é marcado por práticas, também é marcado por traços que são traços identitários fundamentais.
Esta é uma homenagem aos baluartes do samba paulista, nossa querida embaixada do samba. Aê, embaixada, aê, embaixada do samba, faz o nosso povo muito mais feliz. Aê, embaixada do samba, é nossa raiz. Aê,
é a cauda desse cometa que Dionísio vai pegar e mudar a direção das coisas. Como dizia Beth Carvalho, não se iluda com a exuberância do samba. Tudo isso são afluentes que convergem num mesmo lugar: a produção de dignidade e o direito de se ser quem se é.
O samba de São Paulo, que tem essa influência banto afrodiaspórica, é que vai, inclusive, fazer com que, de fato, esse caminho inverso entenda a nossa origem musical, étnica, cosmológica, criativa, tecnológica. É compreender que as diásporas africanas foram fundamentais. Não dá pra gente pensar na formação do samba de São Paulo sem levar em consideração, primeiro, que foi a tragédia humana, né, do sequestro de africanos para desenvolver economicamente esse país, mas que, ao mesmo tempo, não só no processo de desenvolvimento econômico do país, mas em toda a formulação da estrutura social do nosso país, nós temos uma contribuição fundamental, vital, estrutural dessas cosmovisões afrodiaspóricas na elaboração dos principais marcos culturais que a gente tem no nosso país. Desde o século XVI, quando você tem o primeiro ciclo econômico, que é a cana-de-açúcar e o algodão no Nordeste, a contribuição das tecnologias africanas foram fundamentais. Não só, como eu disse, no desenvolvimento econômico, mas também na criação de elementos que dão a identidade, né, que formam a identidade do povo brasileiro, a identidade sociocultural. Você tem a criação desses nichos, né, que também são não só de sociabilidade dessa população que foi preterida da estrutura social, mas também num processo de reumanização dessa população. Foram 400 anos desumanizando, coisificando, animalizando essas pessoas, colocando essas pessoas como seres sem alma, portanto, seres passivos de serem colocados nessa condição subalterna, e que esses espaços culturais eram espaços de reumanização, era onde eles faziam a sua reconexão com a sua ancestralidade e a manutenção desse saber africano. Isso não foi diferente em São Paulo, quando você tem aí, do meu ponto de vista, o terceiro principal ciclo econômico, que foi o ciclo do café. A ascensão do café que projeta o estado de São Paulo também para essa dimensão de hegemonia econômica, mas que só é possível chegar nessa dimensão também por conta dessas tecnologias e dessas cosmovisões culturais africanas que vão criar, a partir desse processo, né, da escravização aqui no Sudeste, grupos também, elementos não só de aquilombamento dessas pessoas, desses seres humanos colocados na condição de escravizadas e escravizados, mas também no processo de reumanização e reconexão com a sua ancestralidade. Quando eu falo afrobanto paulista e paulistano, eu estou falando que todos esses tambores, todos esses batuques, todas essas culturas tradicionais, que são colocados inclusive como populares para poder dar um significado, um sentido menos importante do que o erudito, mas que tem um significado muito mais amplo do que o erudito, eu estou falando de espaços que vai propor essa reumanização por conta dessa reconexão.
Barra Funda, celeiro de bamba, se a comunidade, hein? Alô, povão aparecer! Canta! Canta, camisa verde, segura! E hoje a mais querida, de braços dados com poeta na avenida, ilustre filho desse chão, estrela do meu pavilhão, eu sou camisa.
É isso. Essa reorganização é também uma reconexão. Numa guerra de mil frontes, mil contra-ataques precisam ser produzidos e a inteligência para saber negociar com a realidade e criar espaços que sejam capazes de produzir essas respostas hoje ou quando possível é uma característica muito grandiosa de algumas mentes que sabem o valor daquilo que estão fazendo. Seu Dionísio Barbosa merece estátuas e livros, merece ser lembrado e reverenciado como a semente que plantou essa imensa árvore que produz uma sombra sob a qual sonhamos com um amanhã melhor. Sua alma, com certeza, repousa entre a dos gigantes brasileiros, aqueles que, a despeito dos infernos que o cercaram, não desistiram de oferecer beleza para o mundo e, ao brilhar, fantasiados ou não, nos ensinaram que temos não só o direito de brilhar também, mas a obrigação, pois quando brilhamos, a força contagiante da nossa luz inspira todas as outras pessoas a brilharem também. No próximo episódio, a gente vai simplesmente visitar um clássico, mas por uma perspectiva um pouco diferente. Cola com nós!